Continuando sobre o conceito das Berachot, nós vimos sobre Berachad Yahagomel. Então, nós estamos falando sobre Berachot ligadas a milagres que acontecem com uma pessoa. Existe Berachá que se faz também sobre um lugar onde acontece um milagre para alguém. Ou alguém. Então, vamos ver um pouco melhor sobre isso. Primeiro, vamos começar do passado. Uma pessoa que passa num lugar onde aconteceu um milagre para os nossos antepassados. E aqui estamos falando que aconteceu esse milagre para a maioria do povo. Não quando é um milagre para um grupo seleto de pessoas. Estamos falando que a maioria do povo passou por esse milagre. Se faz uma brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avoteinu b'makom hazeh. Que Hashem fez milagres para os nossos pais neste lugar. Por exemplo, uma pessoa que vê o lugar onde o povo de Israel atravessou o mar. Kriat Yam Suf, abertura do Mar Vermelho. Ou uma pessoa que vê o lugar onde o rio Jordão, Yarden, foi aberto para o povo entrar em Israel. Mas isso somente se a pessoa tem certeza absoluta que este é o lugar onde as pessoas tiveram aquele milagre. Se nós não sabemos, é uma dúvida se é aquele local, não se faz a brachá. E por isso que essa brachá é muito difícil de ser feita com o nome de Hashem. Porque esses lugares onde aconteceram os milagres, nós não sabemos com precisão onde foi. Você vai no Mar Vermelho, você vê o Mar Vermelho, mas quem diz que é nesse lugar que atravessaram, não sabemos o que é. Você vai no Rio Jordão, nós temos uma ideia mais ou menos qual é o trecho, mas você não está vendo todo o trecho, para ter certeza que você está vendo o trecho que aconteceu o milagre. E por conta disso, nós não temos como fazer esta brachá com o nome de Hashem. Mas, logicamente, se você vê um desses lugares e você se lembra do milagre que aconteceu, e você quer agradecer a Hashem, então fala sem o nome de Hashem, brachá. Você fala a brachá só, Baruch, she'asa nisim la'avoteinu b'makom hazeh. Aí você vai perguntar, o que acontece se a pessoa está então no ar? Está no avião. E ele está vendo todo o Rio Jordão. Ou pelo menos todo o pedaço onde pode ser atravessado. A travessia foi perto de Jericó. Então, do Mar Morto para cima, passando Jericó, certeza que é nesse pedaço. Se uma pessoa está vendo lá do alto, todo pedaço. Será que ele pode fazer a brachá? Mesma coisa, se ele está passando por cima do Mar Vermelho. Ele está vendo todo o pedaço do Mar Vermelho. Isso é um pouco mais difícil, mas digamos que consegue enxergar todo o pedaço. A pessoa provavelmente está enxergando também o lugar onde eles atravessaram. No Jordão, certeza. Será que dá para fazer a brachá ou não? Sobre isso tem uma discussão entre os posquim, os legisladores da nossa geração. O Or Letzion, o Rav Benzion Abba Shaul, sustentava que se você está vendo do ar, não precisa ser só do avião, pode ser de uma montanha alta, se você consegue ver todo o pedaço do Jordão, que com certeza num desses trechos aqui foi o lugar da travessia, pode fazer a brachá, porque você está vendo certeza o lugar. O Rav Kanievski, o Rav Eliashiv, dizem que não dá para fazer a brachá assim, porque você não tem certeza exato qual lugar. Você tem que saber que é aqui. E você está fazendo a brachá olhando para esse lugar, e é esse lugar. Está vendo tudo? Ah, é tudo, muito obrigado. Está vendo o globo, então dá para fazer brachot? Tem que ver um lugar específico. O Haye Adam ainda sustenta que só dá para fazer a brachá se você está no lugar, está em cima do lugar. Não só que você está vendo o lugar, tem que estar no lugar. Então, por isso, a princípio, parece que é melhor evitar fazer essa brachá se você não tem certeza absoluta. Mas, logicamente, como nós falamos, você pode fazer a brachá sem o nome de Hashem. Da mesma forma, uma pessoa que acontece um milagre com ele. E nós estamos falando aqui de um milagre que está acima da natureza. E principalmente, se ele estava em perigo de vida iminente e ele foi salvo. Naquele lugar, a pessoa que aconteceu o milagre, quando for lá a próxima vez, vai fazer a brachá. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa li nes b'makom hazeh. Que Deus me fez um milagre nesse lugar. E a partir de então, a cada 30 dias, ele passa nesse lugar, ele faz a brachá de she'asa li nes b'makom hazeh. A cada 30 dias, ele vai lá e faz essa brachá. E os filhos desta pessoa e os netos desta pessoa, quando passarem por esse lugar, fazem também uma brachá. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa nes le'avinu b'makom hazeh. Fez um milagre para o nosso pai nesse lugar. Os netos, tem aqueles que falam Leavino, tem aqueles que falam Leavi Abba, o pai do meu pai, ou aqueles que falam Lizkeini, o meu avô. Mas, de qualquer forma, a brachá deve ser feita filhos e netos quando passam pelo lugar onde aconteceu um milagre para o pai avô. A partir de bisnetos, só se faz essa brachá se eles nasceram depois do milagre. Que aí eles têm parte, quer dizer, eles estão felizes que tem um milagre, porque senão eles não existiriam até, talvez. Então, somente se eles nasceram depois que eles fazem a brachá, e se não, a partir da terceira geração, não fazem a brachá naquele local. Isso sem contar a brachá de Agomel, que essa pessoa que passou pela situação e foi salvo, vai fazer Agomel. É uma história. Mas fora isso, toda vez que passar por aquele lugar, ele vai ter que fazer a brachá. Na verdade, não é tem que fazer, não é uma obrigação, mas é uma coisa digna. Agradecer a Hashem pelo milagre que eles passaram. Então a própria pessoa agradece pelo próprio milagre e os filhos e netos agradecem pelo milagre que aconteceu com os pais. E é interessante que, como nós falamos, obviamente que essa brachá só se faz quando a pessoa passou por um milagre acima da natureza. Mas existem muitos casos onde acontece alguma coisa assim muito fora do comum. Não chega a ser, né? Mas mesmo assim, você quer agradecer a Hashem. Então quando você passa naquele lugar, você lembra que aconteceu aquele milagre com você. Que não era um milagre assim fora da natureza, não era um milagre dentro da natureza, mas alguma coisa que mexeu com você, você fala, Baruch she'asa li nes b'makom hazeh. Você agradece, Hashem. Agradece a Deus que você me fez um milagre nesse lugar. Eu lembro quando eu era pequeno, nós estávamos voltando da escola uma vez, com aquelas tempestades típicas de São Paulo, e na época estudava no Bom Retiro. Tinha que voltar até lá embaixo, perto da Faria Lima, onde eu morava. E nós pegamos aquelas enxurradas e coisa, e tinha até um cano estourado, acho, não sei. Eu me lembro, eu tinha acho que 6 anos. Então, mas ficou muito marcado. Tinha algum cano estourado, sei lá, perto do Minhocão. Eu sei que a gente teve que passar com o carro por dentro da água, não tinha escapatória. Começamos a subir. E de repente o carro, puf, acabou, desligou. E o carro não ligava. Meu pai tentava ligar, não ligava. E aquela chuva, aquela coisa. E eu já estava molhado, porque já para sair da escola, eu tive que passar por dentro da água, que estava também, não lembro quanto tinha de água lá no chão. E Aí meu pai falou para mim: vamos falar um capítulo de Tehilim juntos. E nós falamos o capítulo de Tehilim juntos. Até um dos motivos que eu lembro a minha idade. A gente falou o capítulo 7 do Tehilim, Shigayon LeDavid. Terminou de falar o Tehilim, meu pai falou: agora Hashem vai ajudar. Ligou o carro na hora. E nós fomos embora. Ainda fizemos uma parada na minha avó para me trocar, que eu estava super molhado. E depois seguimos para casa. E toda vez que a gente passava com o carro lá, depois disso, eu era pequeno ainda. A gente voltava da escola, passava por lá, meu pai falava: Baruch Shassá, lá no Nesba Makomazé. E marcou muito, me marcou muito. E sempre que eu passava por lá, eu falava isso. Mesmo depois, de adulto, eu passava por lá, o lugarzinho exato, lembrava e me marcou muito. Isso é uma história. Pessoa que sente algo específico, agradece a Hashem. Sempre é bom agradecer. Agora, tem uma outra história que é mais... que é a brachá de verdade. O meu avô, que descansa em paz, foi atropelado. Em Israel, na cidade de Petah Tikva. Ele estava saindo lá do serviço que ele fazia. Ele tinha, na época... não lembro agora exatamente, era 80. Mais ou menos 80 anos. Não lembro com precisão, mas... E um carro apareceu de repente e bateu nele. Ele bateu a cabeça no para-brisa do carro, fez um buraco no vidro e foi levado para o hospital rápido e tudo. Fizeram exames. Graças a Deus, nada. Estava perfeito. A única coisa que isso fez ele se encurvar bastante. Ele ficou meio curvo para um lado e disso acabou ficando curvo depois o resto da vida dele. Mas assim, estava perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Nada, 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 nada de errado. Graças a Deus, assim, saiu. Foi algo incrível, sabe? E vendo a foto da pancada no vidro, com o vidro todo... quebrado e estilhaçado, sabe como fica quando leva uma pedra. Dá para entender a pancada que ele levou. E graças ao bom Deus, ele saiu bem. Saiu de lá, de ambulância, não saiu se mexendo, porque não podia. Mas questão de algumas horas que ele ficou no hospital e check-up e tudo mais, foi liberado. Então, a partir de então, ele marcava... Yeke. Ele tinha marcado na agendinha dele, no bolso. Cada 30 dias estava marcado lá para ele lembrar de passar lá e fazer a brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'asah li nes b'makom hazeh. Agora, obviamente que os filhos também fazem essa brachá e os netos fazem essa brachá. Então, em seguida disso, quando eu fui para Petah Tikva, eu fui até o lugar. Sabia onde é o lugar, exatamente, na frente lá do lugar onde eu estava atravessando. Eu parava o carro lá, saía do carro. Essas brachot normalmente se costuma fazer de pé. Não é obrigatório, mas se costuma. Parava o carro, saía do carro, fazia a brachá. É algo assim emocionante, porque você viu o lugar que aconteceu o milagre. E graças a Deus, várias vezes depois... Meus pais estudando ali também. Várias vezes eu fui com meu pai para Petah Tikva junto. Sempre a gente passava de propósito nessa rua. Antes de ir embora, vamos até lá ganhar uma brachá. Agradecer a Hashem por esse milagre. Obviamente que essa brachá é uma brachá que é para sempre. Quer dizer, mesmo que o meu avô já não está mais aqui, mas nós ganhamos ele mais 11 anos, alguma coisa assim. Não lembro agora preciso. É valiosíssimo. Então, obviamente que essa brachá se mantém. Passar no lugar tem que fazer a brachá. Mesmo que aquela pessoa não está mais viva, você passa por lá, você agradece a Hashem pelo milagre grande que ele fez naquele lugar.